começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos desta sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vou estar ao lado do Bruno Mendes, o Rafael Monteiro, com a produção do Luiz Ferreira, na mesa de áudio Jorge Brum, a central técnica Roberto Barrucho, Ed Guimarães e Rafael Napoleão. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. E não existe outro jeito de começar esse programa No Mundo da Bola desta sexta-feira. Todos nós, da Seleção Nacional do Rádio, estamos extremamente tristes, consternados com os acontecimentos desta sexta-feira. Atletas da base do Flamengo e funcionários foram vítimas de um incêndio nos alojamentos do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. A gente inicia o programa de hoje acionando o Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional. A repórter Lígia Souto tem detalhes do triste acontecimento de hoje pela manhã, do incêndio que tomou conta do Ninho do Urubu. É com você, Lígia.
A perícia trabalha com a hipótese de um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado como a principal causa do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, que matou 10 pessoas e feriu 3 na madrugada desta sexta-feira. As chamas atingiram o alojamento da categoria de base do clube, onde dormiam jogadores entre 14 e 17 anos. O vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que acompanhou os trabalhos da perícia, disse, no entanto, que é muito cedo para confirmar as causas da tragédia.
Informações preliminares apontam para um aparelho de ar-condicionado, mas ainda é muito cedo para dizer se foi por causa da rede que deu pico, se foi por causa do aparelho de ar-condicionado, se foi a rede interna daqui. É muito cedo, a perícia está trabalhando sobre isso.
O vice-governador informou que o fogo começou às 5h14 da manhã e às 5h17, o corpo de bombeiros foi acionado. Às 6h30, o incêndio já tinha sido completamente controlado. Ele confirmou que entre os mortos há atletas e funcionários do clube. Os corpos encaminhados para o Instituto Médico Legal estão carbonizados, o que dificultará a identificação. Castro adiantou que existe a preocupação de trazer as famílias das vítimas para a cidade, já que muitas moram fora do estado. Para isso, as companhias aéreas foram acionadas. Na porta do Ninho do Urubu, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que essa é a maior tragédia pela qual o clube já passou e ressaltou que todos estão colaborando para que as causas do incêndio sejam esclarecidas.
Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos. Estamos de luto.
Os atletas estavam alojados em um container e seriam transferidos na semana que vem para acomodações mais modernas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
São 17 horas e 8 minutos. Está aqui ao meu lado o repórter Rafael Monteiro, da Seleção Nacional do Rádio, que esteve hoje no Ninho do Urubu, passou praticamente a manhã inteira e toda a tarde, chegou há pouco aqui nos estúdios da Rádio Nacional, e tem detalhes importantes para colocar para os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Valdir Luiz, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. É um dia muito difícil para o futebol mundial.
Eu acho que para o ser humano,
futebol,
né?
Mundial, justamente. Para o esporte, para o ser humano. O que a gente viu, né? Como aconteceu de madrugada, a morte de 10 adolescentes, 3 estão feridos no hospital. É um clima horroroso. triste demais na porta do centro de treinamento do Flamengo. Todas as atividades do clube estão paradas. Todas foram canceladas no dia de hoje. Tinha treinamento do time profissional. Esse treinamento foi cancelado. O clima não tinha como ser pior. O clima. Familiares chegando chorando. Torcedores do Flamengo prestando solidariedade. A imprensa também, por sua vez, vivendo essa situação muito complicada. A gente retratando, porque geralmente o esporte, desculpa te interromper, o esporte é o seguinte, por exemplo, você
tem camisa.
Não, você tem camisa. Você tem um time. O esporte é alegria.
Claro.
Sempre alegria. Por quê? Você tem um time. Seu time foi rebaixado, você fica triste. Mas teve alguém que ganhou.
Claro.
Então tem alguém feliz. Nesse caso, é o que você disse. Não tem camisa.
Não tem camisa.
Todo mundo chora.
Não tem camisa. Pô, você vê uma coisa. Claro que a gente não torce para... Se acontecesse uma coisa qualquer, caísse o telhado e não houvesse vítimas fatais, nem vítimas que não falecessem, mas nem qualquer tipo de vítima, nem fatal, nem vítima que fosse internada, caberia até uma brincadeira. Caiu o teto, blá, blá, blá. O que acontece no futebol? Porque faz parte do outro. Mas hoje não. Hoje é uma situação diferente. Hoje todo mundo tem que respeitar a dor. A dor não é do Flamengo, a dor é de todos
hoje
nós.
Hoje se equipara, mais ou menos, à Chapecoense.
Guardando as devidas proporções,
claro,
dia 29 de novembro de 2016.
Culpados e tudo mais, que também a gente não pode falar em culpados nesse momento, a gente tem que esperar a perícia. Nós não podemos, da imprensa, ser irresponsável não. E começar a criar hipóteses. Então a gente tem que esperar a perícia para saber
aquilo que eu falei com você para falar do ar.
Justamente.
A gente não pode tomar partido e acusar ninguém.
É o que
tem
houve,
que aguardar a perícia.
O que as pessoas que estiveram lá, algumas das pessoas que estiveram lá, um dos garotos, falaram que o ar-condicionado começou a pegar fogo. Daí, para saber o porquê que esse ar-condicionado começou a pegar fogo, justamente, somente a perícia. Diante dessa circunstância horrível, a torcida organizada também fez uma homenagem aos mortos, fizeram uma oração bonita, alguns torcedores. O Flamengo não vai jogar no próximo sábado, amanhã contra o Fluminense. A partida foi transferida para a próxima quinta-feira no Maracanã, 9:30 da noite, assim como o jogo do Vasco.
Primeiro, 8:30.
8:30, sim, 8:30 na quarta-feira.
Na quinta.
Não, quarta-feira é Vasco e Resende.
21:30.
E Flamengo e Fluminense, 9:30.
8:30. Flamengo é 8:30.
É isso, justamente, tá certo. Ou 8:30 da noite, coberto de razão.
É quinta-feira.
É verdade.
E só se acionar o Bruno, que vai participar com a gente também. E o comentarista de peso, hoje sem vinheta, um programa um pouco diferente, mas a gente respeitando a dor e dando total solidariedade às famílias dos jogadores, porque eu que fui repórter há muitos anos, trabalhei em clube, fui repórter, e a gente vê os meninos vindo de fora. Tem um menino que a família vem de Lagarto, em Sergipe.
Não, outro de Fortaleza. Só de fora, e também o carinho dos funcionários. Porque tem funcionário do Flamengo que trabalha lá há 20 anos, há 30 anos. Então, acostumado a ver o moleque pequeno. Aí dá até uma bronca no dia a dia.
Hoje,
o menino fez alguma coisa de errado. E se torna praticamente o filho. O presidente do Flamengo, daqui a pouco a gente vai escutar, ou melhor, já escutou o presidente do Flamengo, ele diz, nós perdemos filhos. É a maior tragédia da história do Flamengo. Eu concordo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
O futebol carioca é a maior tragédia. Da Chapecoense, uma tragédia nacional, faleceram 71 pessoas, incluindo companheiros de imprensa, mas essa pro futebol carioca é uma tragédia. O Rio de Janeiro viveu duas tragédias em 48 horas. A de quarta-feira, com aquele temporal, que vitimou 6 pessoas de maneira fatal, fora os desabrigados, e agora, hoje pela manhã, 5 horas da manhã. Então, é uma tragédia e realmente nós temos todos que orarmos. E força para os familiares, porque é muito duro uma pessoa perder um filho, perder um irmão, é duro. Então a gente tem que... E hoje no programa que eu participo na televisão, lá na Band, com dois ex-jogadores, todos os dois se emocionaram, que vieram de bases, o Roberto Dinamite do Vasco e o Nery do Flamengo. Então realmente é uma sexta-feira muito ruim. Deixa eu acionar o Bruno Mendes, que eu quero também a sua opinião, e que é o comentarista também do programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Valdir, para o nosso querido Rafa, para o Luiz Ferreira, para todos os nossos queridos ouvintes, se é que a gente pode chamar de boa. Situação difícil, claro que a gente não pode levantar nenhum falso testemunho, mas os fatos é que nesse momento o nosso pensamento e toda a nossa oração vai para as famílias desses meninos que tinham um sonho grande em jogar num time grande do futebol brasileiro e que esse sonho foi interrompido. Infelizmente, no nosso país, a gente só aprende quando se tem uma tragédia.
É verdade.
E a gente precisa aprender com mais essa, para que não se hajam outros problemas em CTs, em hotéis, em casas, em vilas, em condomínios pelo Brasil, Valdir.
É verdade, você tem toda a razão. E, infelizmente, a gente prevê as coisas e ninguém toma atitude. Só se toma atitude depois de uma tragédia. O Luiz Ferreira está com a gente aqui no programa Mundo da Bola. O Rafael tem mais informações? Fala, Rafa.
Vamos lá, só confirmando os 8, na verdade, confirmados. Faltam 2 ainda a ser confirmados, 2 vítimas a serem confirmadas. Vamos começar. Pablo, que era zagueiro, 14 anos, de Minas Gerais. Christian, goleiro, ele que tinha 15 anos, começou no Madureira. Ele é de Madureira, aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte. Arthur, que é zagueiro, 14 anos, de Volta Redonda, Sul Fluminense, região Sul Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Bernardo, goleiro, 15 anos, Indaial, de Santa Catarina. Vitor, atacante, 14 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Átila, atacante, de Lagarto, de Sergipe. Jorge, volante de 15 anos, o Átila também tinha 15 anos. Jorge, volante de 15 anos, de Além Paraíba, Minas Gerais. E Samuel, lateral da zona da Baixada Fluminense, da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Mais Gledson, de 14 anos, paulista, de Tararé. É a nona vítima fatal nesse momento. É muito triste, Valdir.
É muito triste. Olha um detalhe, para quem está nos acompanhando o Brasil inteiro, só para situar o ouvinte, Vargem Grande fica distante aqui do centro quase 2 horas. Tem muito jogador que a família vive com dificuldade, muito menino, que fica na concentração, até o que mora, não sei se é o caso desse que mora em Madureira, que mora na Baixada.
Em São João de Meriti é assim, meninos, é isso.
O que acontece é o seguinte, eles ficam no clube por 2 motivos. Tem estudo,
Tem comida,
tem alimentação e não gasta dinheiro. Pô, 4
motivos. Moradia
não tem dinheiro de passagem. Não gasta passagem. Então muitos ficam nos alojamentos dos clubes e durante toda a semana, que estuda próximo, come, descansa e tem tudo ali perto. E vai para casa no final de semana. Esse menino de Volta Redonda, ele ia fazer 15 anos amanhã. Ia ser liberado hoje à tarde, depois do treinamento, para ir para Volta Redonda passar o aniversário.
E o Samuel de São João de Meriti, o Flamengo não tinha atividade hoje. Ele preferiu ficar justamente por isso, porque ele gostava do clima, primeiramente, da concentração, de ficar com os colegas ali. E ele tinha alimentação, ele tinha toda uma estrutura. Ele só voltaria depois. Isso foi falado também, para deixar claro. E acho que
teve um menino que jogava com eles, eu vi a entrevista da mãe hoje, veio de Brasília, onde está o Bruno, do Distrito Federal, onde fica a sede da nossa EBC, e ele veio de Brasília, como a família tem uma condição razoável, alugou um apartamento, uma casa ali perto do Ninho do Urubu, e a família veio toda. Então a mãe estava chorando muito, a mãe do rapaz não estava no dia, mas estava chorando de emoção, porque o filho se salvou e que os amigos do filho que frequentava a residência dela, junto com alguns faleceram. Então realmente é muito triste, sabe, o Rafael, a gente não tem palavras, eu só tenho uma palavra para dizer: fatalidade. Eu, sabe, não quero prejulgar nada, não quero acusar ninguém, a perícia que vai acusar, só digo uma coisa: se tem culpado ou culpados, que se vierem ser comprovadamente culpados, que eles paguem, porque você não pode ceifar várias vidas assim.
E a gente também tem que parabenizar o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, sempre, que conseguiu rapidamente acabar com o fogo. Infelizmente, não conseguiu evitar as mortes, mas atenuou muita coisa, porque chegou e rapidamente conseguiu controlar o fogo. A área, para as pessoas terem noção, aproximadamente, como de acordo com o tenente-coronel...
E dormiam quatro...
Douglas Enor, justamente
quatro
isso.
4 meninos em cada quarto, né? Porque eram 2 beliches.
E cerca de 20 a 30 metros quadrados. Entendeu? É 20, 30 mil metros quadrados, justamente. Então, é uma área grande. Não era uma... Quando a gente fala, assim, container, parece que é um negocinho miúdo e tudo mais. Mas não é miúdo. Era um lugar confortável para a criançada ali, para os adolescentes dormirem, descansarem, enfim, era uma estrutura que era provisória, eles iam passar para a estrutura profissional até o ano passado.
Que é o módulo 2.
Que é o módulo 2.
Que é onde estava o profissional, que agora o profissional vai para o módulo 3. Quer dizer, semana que vem, como é o destino? É,
já ia mudar. Resolvido. Eles iam para uma estrutura fixa, que seria o módulo que o módulo profissional trabalhou até o ano passado, e esse profissional iria para uma estrutura padrão europeia.
Já inaugurou agora
Sim, foi em novembro do ano passado, final de novembro para início de dezembro foi inaugurado.
E o Luiz Ferreira tem mais detalhes. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Valdir. Como já foi dito, boa na medida do possível.
Claro.
Antes de a gente começar a falar das mensagens de condolência, que essa repercussão teve um impacto a nível mundial, foi realizada nessa sexta-feira uma reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Rafael Monteiro já informou aqui com relação às mudanças das datas dos jogos das semifinais da Taça Guanabara. Só recapitulando, Vasco e Rezende jogam na próxima quarta-feira, dia 13, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no Maracanã. E também no Maracanã, quinta-feira, 20 horas e 30 minutos, a gente tem o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Nessa reunião estavam o presidente da Federação, Rubens Lopes, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, o presidente do Fluminense, o Pedro Abate, obviamente todos aqueles interessados nessa questão das semifinais. Nós vamos ouvir o presidente do Vasco, Alexandre Campello, com relação a a seguinte situação, dessa questão dos alojamentos também para a base, o que foi feito, qual é a posição até mesmo do Vasco, ele também, obviamente, já como o Vasco já fez nas suas redes sociais, a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho mais para frente aqui no Mundo da Bola, todo mundo se solidarizando com o Flamengo. Vamos ouvir o presidente do Vasco, Alexandre Campello.
Primeiro registrar o sentimento do Vasco da Gama, que já desde o primeiro momento se mostrou solidário ao Flamengo, consternado com esse terrível acidente que acometeu esses meninos, essas crianças. O Vasco se colocou à inteira disposição do Flamengo, inclusive com equipes de psicólogos, de assistentes sociais, para que pudesse colaborar no suporte a essas famílias em relação a essas perdas. Em relação ao questionamento quanto às instalações, como o presidente Abade disse, essa é uma preocupação contínua. Nós estamos permanentemente atentos a as condições das instalações, assim como o Fluminense e o próprio Flamengo. Obviamente que a gente entende que isso tenha sido um acidente. Temos uma história, uma tradição de alojar os garotos da base já aqui de algumas décadas, né? E sempre com esse cuidado permanente de atenção, quer seja nas instalações, quer seja na assistência social, às famílias, oferecendo escola, enfim, alimentação, toda essa estrutura. A gente entende que a partir desse momento talvez se intensifiquem as avaliações por parte dos órgãos públicos, mas nós estamos absolutamente tranquilos porque sempre primamos pelo bem-estar dos nossos jogadores.
Esse aí é o presidente do Vasco, Alexandre Campello, e nas redes sociais, Valdir, vários clubes, várias entidades, vários ex-jogadores e jogadores já demonstrando a sua solidariedade, as suas condolências aos jogadores, ao próprio Flamengo com relação a essa tragédia. A gente destaca o Romário, o próprio Vinícius Júnior, daqui a pouco a gente vai ouvir o Santiago Solari, técnico do Real Madrid, Gabriel Jesus, o Alisson, goleiro da Seleção Brasileira, Everton Ribeiro, Alexandre Pato, o Podolski, que criou uma identificação muito grande com o Flamengo durante a Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, o goleiro Gabriel Batista, o Reinier, que é uma das promessas do Flamengo da base, joga no Sub-20. A gente também tem o Fluminense, a CBF, o Botafogo, o Vasco, o Corinthians, vários clubes colocando o escudo em preto e branco em sinal de luto. E vários clubes também disponibilizando o seu corpo de funcionários, assistentes sociais, psicólogos, para ajudar nessa toda essa tragédia.
Eu recebi até uma ligação hoje do presidente do Botafogo, Nelson Mofarrege, avisando que o Botafogo, além de decretar luto de 3 dias, falou com o presidente Rodolfo Landim do Flamengo, colocou no site, no Twitter, e ofereceu e o Botafogo ofereceu a sua assistente social da base e o seu psicólogo do profissional, que inclusive foi funcionário do Flamengo por muito tempo, altamente competente, o Paulo Ribeiro, para prestar ajuda às famílias. Então, eu acho que nesse momento, volto a repetir, não tem camisa. A rivalidade é no momento de futebol, de 90 minutos. E parabéns a todos envolvidos, a todos os clubes, jogadores que nem jogaram no Flamengo, que mandaram mensagem, os ex-jogadores do Flamengo, todo mundo. Eu acho que esse momento é de dor, é de união e de apoio ao Clube de Regatas do Flamengo, à família desses meninos que faleceram, o presidente do Flamengo, todo mundo. Eu acho que é o momento de a gente pensar bem, pedir a Deus para dar força, principalmente para as famílias que perderam seus entes queridos. Ô, Rafa, mais algum detalhe, amigo? Você que fez um brilhante trabalho, parabéns, como sempre.
Ah, obrigado, Valdir. Não, um detalhe também que o Flamengo homenageou as vítimas, né? Uma forma de mostrar o clima do Flamengo, que é um clima de terra arrasada, não tem como a gente pensa diferente. O mastro, fica o mastro, né, com a bandeira hasteada à frente do centro de treinamento. Esse mastro, a bandeira ficou a meia altura desse mastro, justamente mostrando solidariedade. Foi muita gente hoje durante o dia, foi um dia de agonia, eram familiares que não sabiam se o seu parente, seu amigo, havia falecido, estava entre as vítimas. O Flamengo também, bem importante destacar, pela manhã, antes de tudo, a imprensa fica querendo, obviamente, informar ao seu público, é o papel da imprensa, só que o Flamengo teve muito cuidado nessa comunicação. A primeira preocupação da diretoria do Flamengo foi ligar para as vítimas, foi a primeira coisa. Ligou para as vítimas e depois começa o contato.
Para a família das vítimas.
Da família das vítimas, justamente. Liga para a família das vítimas. Vítimas que eu falo que as vítimas sobreviventes também.
Também.
A família sobreviventes também, não só
o Flamengo mandou sua assistente social. Eu acho que o Flamengo foi muito bem. Nós somos da mídia, temos obrigação de divulgar, mas primeiro a família tem que saber através do clube, para depois sim nós tomarmos conhecimento, porque é muito choque para uma família ligar o rádio aí e saber a notícia que o filho faleceu.
Tanto que até o momento, o Flamengo ainda, de forma oficial, o Flamengo ainda não divulgou quem faleceu, os jogadores que faleceram,
os
atletas.
Que divulgaram.
E justamente, a Polícia Civil apurou, na verdade, é assim o procedimento. O bombeiro vai lá e consegue a identificação de um ser humano, de uma pessoa, e a Polícia Civil é que tem esse trabalho de identificação dos corpos. Então, eles estão fazendo isso com bastante celeridade, os corpos já estão no IML, os 10 corpos saíram do Ninho do Urubu, tiveram uma atenção especial no trânsito, chegou até aqui a presidente, Francisco Bicalho, na verdade, justamente aqui na região central do Rio de Janeiro, e os familiares teve um hotel à disposição. O Flamengo pagou um hotel ali na zona oeste do Rio de Janeiro para os familiares ficarem, justamente para isso, para dar assistência
de Fortaleza,
justamente. Então o Flamengo teve esse cuidado com essas vítimas. Agora é a gente esperar para saber quando vai acontecer o sepultamento, enfim, isso é uma coisa de cada vez. Primeiro, assistência à família.
É complicado. Eu já fiz aqui reportagem policial, que não era do jornalismo, porque segundo eu soube, os corpos foram alguns carbonizados. Então, para identificação, só através de DNA, é uma coisa complicada. Então, isso aí pode dificultar um pouco a marcação do sepultamento.
E uma outra questão, desculpa, Luiz, uma outra questão a ser pensada também é porque amanhã a gente teria um jogo. Foram 41 mil ingressos vendidos. E agora o Flamengo também, aos poucos, vai divulgar como vai ser resolvido essa questão dos 41 mil ingressos vendidos. Claro, ninguém aqui está discordando, pelo amor de Deus. Claro que não tinha clima. A palavra certa é essa, não tem clima para futebol nesse final de semana do Rio de Janeiro. Talvez nem para a semana toda, mas vai acontecer o futebol na próxima quarta e quinta-feira. Mas isso também vai ser resolvido. E aos poucos a diretoria do Flamengo vai entrar em contato com a imprensa, que a imprensa vai fazer essa ponte com o torcedor que comprou o ingresso, justamente para saber como que vai fazer para devolver o dinheiro, ou para valer para o jogo de quarta e quinta-feira, enfim. Isso é uma coisa que aos poucos vai sendo resolvido. Acho que o mais importante é resolver a questão familiar. Os envolvidos, os parentes envolvidos nessa tragédia terrível no Rio de Janeiro.
Valeu, Rafa. Obrigado, um abraço para você. Tá? Parabéns aí pelo trabalho. Ô, Bruno, a gente só tem que lamentar, né, isso tudo que o Rafa falou, e parabenizar a postura do Flamengo, né? que está provando que tem respeito pelas pessoas, está mandando passagem para as pessoas virem ao Rio, oferecendo hotel. É o mínimo que o clube pode fazer, não sei a sua opinião.
É isso aí, é o mínimo que vai se fazer pela perda, enfim, pela condolência, pela dor desse momento. Eu acho que a diretoria tem que prestar, o presidente falou isso, prestar todo o apoio irrestrito para que as famílias tenham o mínimo de conforto. E quando eu falo conforto nessa hora, não é primeira classe de avião, não é nada disso não. É ter o conforto da dor, do sentimento de perder um ente, um filho, um parente, um afilhado, uma pessoa, e mesmo pela situação que é realmente delicada e que o Flamengo, como um time grande, como um time profissional que vem se mostrando, tem que se apresentar nesse momento de difícil para o clube e principalmente para as famílias, né, Valdir?
Perfeito.
Só Valdir, antes do intervalo, só uma informação que chega nesse momento. O chefe de departamento médico do Flamengo, Márcio Tanuri, está nesse momento visitando os meninos Cauã Emanuel e Francisco Diogo no Hospital Vitória. Nos próximos minutos, o Flamengo deve emitir um boletim sobre a situação desses jogadores e também sobre outros assuntos.
Tá certo. 17h29, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17h30. Luiz Ferreira tem detalhes importantes ainda com relação a esse lamentável acontecimento de hoje pela manhã no Ninho do Urubu.
Olha, Valdir, essa tragédia ela mexeu com todo mundo, até quem não acompanha futebol. E que muitos jogadores, ex-jogadores, treinadores, muita gente se manifestou, como a gente trouxe aqui agora há pouco. E a gente vai ouvir o técnico Abel Braga. Tão logo ele soube do acontecimento, ele gravou um vídeo divulgado através das suas redes sociais. E, bom, vamos ouvir o Abel, que acho que é melhor do que eu ficar falando.
Depois de um dia trágico, o que foi na quarta-feira, na cidade do Rio de Janeiro, agora na sexta nós acordamos com uma cidade sem clube, sem time, e uma solidariedade muito, muito grande para com esses meninos e para o Clube de Regatas do Flamengo. Uma dor enorme, porque ao chegarmos ou ao sairmos dos treinamentos, todos os dias nós vimos aquele sorriso com aqueles meninos tirando foto comigo, com os atletas, e ali é como se estivesse começando um sonho que lamentavelmente foi interrompido. Condolências, sentimentos e dor. Eu sei exatamente o que é isso.
É verdade. Vendo que o Abel passou por uma situação complicadíssima.
No dia 29 de julho de 2017, ele passou por um drama desse com o falecimento do João Pedro. O Abel é uma pessoa extremamente, emotiva, um cara sensível e...
Sabe
da dor que ele passou, inclusive eu fui na missa de sétimo dia do filho dele. Tem uma amizade grande pelo Abel, ele é um cara que está muito abalado mesmo. A gente vê a sinceridade na voz do Abel.
Quem também falou hoje, pela manhã, foi o Felipe Vizeu, atacante do Grêmio, cria da base do Flamengo, passou muito tempo treinando ali no Ninho do Urubu. Ele só fez um depoimento rápido, ele não respondeu pergunta nenhuma. Ele colocou a dor dele, a dor que ele está sentindo pelo acontecido hoje lá em Vargem Grande.
Eu vivi muito tempo lá, né? Tô emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares. E não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta, não consegue. Sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né? É os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim... Para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É o que eu falo, não é só o clube, é o futebol. Então, primeiramente, eu quero desejar forças, né, ao clube, um clube que eu tenho muito carinho também. E a todos os familiares, muita força, meus sentimentos, e tenho certeza que Deus vai estar cuidando de todos os familiares nesse momento aí de muita tristeza para nós.
Tá aí, o Felipe Vizeu, jogador que passou pelas categorias de base do Flamengo, ele jogou no time profissional do Flamengo, conviveu com muita gente lá, via também. A gente também vai ouvir quem também deu a sua palavra hoje, quem também conversou com a imprensa sobre essa situação foi o técnico Maurício Barbieri, treinador do Flamengo no ano passado, hoje está no Goiás. Goiás, inclusive, que é o único time 100% do futebol brasileiro, é treinado pelo Maurício Barbieri, fazendo um belo trabalho no Esmeraldino. E o Maurício Barbieri também fala sobre essa tragédia.
Eu acho que está apertado, né? Não só o meu, acho que de qualquer um, independente de ter trabalhado ou não no Flamengo, eu sempre disse ter um carinho enorme, especial pelo clube. Eu acho que está todo mundo estarrecido, né? Em função da tragédia, sempre é uma coisa muito ruim, ainda mais tratando de garotos, né? Então eu acho que é lamentável, é triste, é uma pena. Eu acho que a gente só tem a lamentar e agora orar, pedir conforto às famílias e que elas encontrem força aí onde for possível, porque com certeza é um momento muito delicado e muito triste.
Saiu o Maurício Barbieri, técnico do Goiás. Quem também falou sobre essa tragédia foi o técnico do Atlético Mineiro, Levir Culpe. Mas interessante, Valdir, que esse depoimento do Levir foi exatamente na primeira pergunta da coletiva. E o repórter que fez a primeira pergunta para ele lá na cidade do Galo, em Minas Gerais, foi a seguinte: Levir, o Atlético Mineiro está preparado para o jogo contra a Caldense nesse final de semana? O que você está preparando aí? Uma pergunta típica de uma coletiva normal. Olha a resposta do Levi.
Desculpe, não é um bom dia, né? Porque nós acordamos com a notícia, né, péssima. E a gente gostaria de transmitir, né, para o pessoal do Flamengo os nossos sentimentos. E que as famílias sejam confortadas, os atletas, enfim. É mais uma tragédia, né? E agora... Aqui também vai um protesto. Você vai ver agora durante a semana, agora vai começar a ver uma revisão nos centros de treinamentos dos times. Então é aquilo que nós falamos, é a tragédia primeiro e depois as providências. Então, nós ficamos só com um sentimento assim muito ruim, porque imagina a situação, é um negócio muito desagradável, a gente queria... que o pessoal do Flamengo sentisse o que eles estão sentindo. É realmente um momento assim muito, muito chato de falar, mas nossas condolências e nossa força, né, para que as famílias fiquem confortadas, embora seja uma situação irreparável.
Valdir, esse é o técnico Levir Kupp, só dando, atualizando as informações. O Flamengo acabou de atualizar os quadros dos atletas Cauã, Emanuel, Francisco Diogo e Jonathan Ventura. A nota diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Cauã, Emanuel e Francisco Diogo estão em situação estável no Hospital Vitória, ambos acordados e conscientes. Os meninos apresentam algumas lesões de via aérea por inalação de fumaça e escoriações pelo corpo e seguem em observação, ficando internados na UTI de hoje para amanhã, sábado, dia 9 de fevereiro. O chefe do Departamento Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, e o clínico cardiologista do Vitória, responsável pela internação dos atletas, Dr. Fernando Bassan, acompanha a evolução do quadro. Já o atleta Jonathan Ventura está internado no Hospital Municipal Pedro II em estado grave. Ele foi atingido na face, membros superiores e mãos e tem queimaduras em 30% do corpo. Os médicos do Flamengo, doutores Luiz Baldi e Gustavo Caldeira, acompanham a situação de Jonathan, que está sob cuidados da equipe especializada do Centro de Treinamento de Queimados, Valdir. O Ministério Público do Trabalho também se manifestou com isso, através de uma nota recebida até pela produção da Rádio Nacional. O MPT do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho, criou uma força-tarefa para apurar as causas e consequências do incêndio que ocorreu no Centro de Treinamento Presidente Jorge Elal, no Flamengo, em Vargem Grande. Todos os procuradores são integrantes do Núcleo de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente e do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, Valdir.
Tá, deixa eu saber do Bruno Mendes aqui. Ô Bruno, você falou uma coisa importante. O Levi parece que te ouviu e repetiu a mesma coisa, né? Que depois da porta arrombada é que bota a tranca.
Aí não dá. Tem que... Isso é depois que a barragem desce, que vai colocar, que vai penalizar. Depois que existe uma enxurrada com mortes, é que você vai desentupir o bueiro. Enfim, não dá para ser dessa forma. Tudo bem que não dá para você prevenir um ar-condicionado que ele vai estourar. Mas você tem que ter uma vistoria. Se choveu muito e se o local foi afetado muito pela chuva, você tem que ver lá se não ficou alguma coisa, se não tem goteira, se não tem uma coisa complicando. Enfim, eu estou falando aqui de coisas simples que podem se transformar em uma tragédia dessa aí. Eu acho que tem que ter a manutenção. Você tem aí a diferença de um patamar muito grande de um CT para onde, de repente, ia ser tudo bem, desativado na sexta. Mas não importa, tinha gente dormindo lá, tinha gente passando por lá, tinha profissionais lá. E eu acho que o presidente do Flamengo já foi claro dizendo que quer que vá, que as investigações apurem quem se houve culpados ou se não houve, enfim. E a gente também quer que haja culpado e que seja punido da melhor forma possível, porque só assim vai continuar, porque não adianta. Você encontra o culpado e não o pune, aí fica uma situação muito desagradável, né, Valdir?
E um detalhe, faltou luz na região da Barra, Recreio, Vargem Grande. Eu, onde eu moro, na Barra, faltou, não ficou muito tempo sem luz, mas teve gente que ficou quase que o dia inteiro. Lá no, segundo informações, naquela área onde tem o ninho do urubu, ficou 24 horas sem luz. E eu estou falando, estou passando uma informação, não uma opinião. Diferente opinião de uma informação. E me passaram essa informação, e hoje, não para mim, não. Público notório essa informação que eu ouvi nas várias emissoras com irmãs e nas TVs também. Que o ar-condicionado, não desligaram o ar-condicionado. Depois de 24 horas com ele desligado, e vem aquela pancada forte. E pode ter sido uma das causas. A causa realmente, ô Bruno, vai ser somente, a gente só vai descobrir a causa depois da perícia minuciosa que está sendo feita. Mas pode ter sido também um dos motivos. E o que me chamou a atenção, que eu vi as imagens, não sei se você viu as imagens, deve ter visto, que a coisa propagou muito rápido, né? As chamas propagaram muito rápido.
Exatamente, porque fica muito fechado, é um container. Segundo a gente tem informações, é um container. E aí você tem colchão, que a gente sabe que é um produto extremamente inflamável e vai de rápida proporção. E por isso foi muito rápido, não dá tempo. E um dos garotos saiu, conseguiu chamar o outro, estava do lado em meia fumaça. E aí você passa a não enxergar mais nada e a inalação, você não consegue respirar direito. Então não tem como você, por mais que você perde o senso de onde você está, e mais que você fica apavorado, e isso tudo te leva só a querer fugir, querer achar o caminho para poder sobreviver. E foi isso que aconteceu, infelizmente, os outros não tiveram tempo de pegar uma rota de fuga e poder sair dessa tragédia aí lá no Ninho do Urubu.
Tá certo, 17h43, vamos dar uma paradinha, vamos dar uma faturadinha já, e daqui a pouco voltamos com a sequência do programa do Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Sou de novo. 17h46, estamos de volta. O Yuri Ferreira tem informações ainda importantes, já porque o assunto hoje não tem que ser outro a não ser a lamentar e divulgar tudo o que está acontecendo e aconteceu hoje nesse trágico acidente no CT Ninho do Urubu do Flamengo.
Olha, Valdir, o Flamengo disponibilizou agora 2 funcionários para prestar assistência às famílias das vítimas no IML, o psicólogo Alberto Filgueiras e o médico João Marcelo Amorim. O Flamengo está prestando aí e coloca aqui que a prioridade do Flamengo no momento é atendimento aos garotos que sobreviveram com psicólogos e assistentes sociais. A galera conseguiu escapar sem se machucar muito, sem precisar ir para o hospital.
Supera rápido.
Exatamente. A Prefeitura do Rio de Janeiro,
isso aí que é importante,
a Subsecretaria de Comunicação Governamental também entrou em contato com a produção e a reportagem da Rádio Nacional para colocar o seguinte, é uma nota de esclarecimento que ela diz o seguinte, sobre o processo de licenciamento do Centro de Treinamento Presidente Jorge Elau, a Prefeitura do Rio de Janeiro vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. 1. A atual licença do Centro de Treinamento tem validade até 8 de março de 2019. 2. A área de alojamento atingida pelo incêndio não consta do último projeto aprovado pela área de licenciamento em 5 de abril de 2018 como edificada, ou seja, do ano passado. No projeto protocolado, a área está descrita como um estacionamento. 4. Não há registro de novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitórios. 5. Por determinação da legislação em vigor, a coordenação de licenciamento informa que só há inspeção neste tipo de edificação em casos de denúncia. Ou seja, alguém teria que denunciar para a prefeitura ir lá apurar os fatos. A prefeitura, isso é o número 6, vai determinar a abertura de um processo de investigação para apurar as responsabilidades. Traduzindo para o ouvinte da Rádio Nacional, o que isso quer dizer? Aquela área ali era destinada a um estacionamento. A licença dela iria até março, 8 de março desse ano. Só que na última vistoria, no ano passado, em abril, aquilo era descrito como estacionamento e desde então não houve mudança para fazer dormitório. Só que a prefeitura e as autoridades, só, de acordo com a legislação, só poderiam ir lá fazer uma fiscalização se houvesse uma denúncia, o que não foi registrado, ninguém falou. O Rafael Monteiro, durante o Bate-Bola Nacional, trouxe a palavra no meio-campo Beto. Passou pelo Flamengo, bota pelos quatro grandes do Rio de Janeiro.
Campeão pelo Botafogo
e do Brasil. E um dos filhos dele treina na base do Flamengo. E ele fez questão, todos, aliás, acho que 95% dos jogadores que foram entrevistados por familiares, que a gente ouviu nesse dia complicadíssimo, colocaram: aqui é muito bom, aqui é muito legal, você está em contato, o cara está vivendo. Era container, mas o pessoal colocava: era confortável, tem comida, eu posso estudar, eu posso fazer as coisas que eu desejo. Aconteceu, Valdir. E essa falha na fiscalização, essa falha na legislação é que tem que ser averiguada.
Ô, Bruno, você ouviu atentamente, né? Projeto era para estacionamento. Alguém vai pagar essa conta, hein, Bruno? Agora, se é com o administrador do CT, eu não sei quem é. Mas a licença vale até março e a área onde houve o acidente era para estacionamento. E aí, Bruno?
Pois é, alguém vai ter que pagar essa conta aí. Não sei em quem que... onde essa conta vai chegar, mas alguém vai ter que pagar essa conta, porque a mídia vai ficar em cima, atingiu a mídia internacional e o pessoal vai ficar muito em cima disso aí, para poder ver os culpados. Só espero que a mídia não deixe apagar o que aconteceu em Brumadinho, que tem culpados lá também.
Mariana também.
Mariana também. Espero que a mídia não deixe apagar a enxurrada e o caos que o Rio de Janeiro passou nesses últimos dias.
É verdade. Mas
tudo isso tem que ser encontrado. Uma coisa não pode encobrir outra. Senão você está cobrindo a cabeça e está descobrindo o pé.
E outra
todas coisa. Todas têm que ter o seu responsável encontrado.
E outra coisa. A mídia parou de cobrar a direção da Chapecoense, que não pagou até agora as vítimas do acidente aéreo, hein? Então tem que cobrar também, porque as pessoas, claro que o ente querido supera a grana, mas tem muita gente que deixou filho pequeno, com idade escolar, então tem que ser revista a situação.
Vamos seguir, Valdir. Como você e o Bruno bem colocaram, essa tragédia teve repercussão internacional. A gente vai ouvir o espanhol Pep Guardiola, técnico do Manchester City. Ele cita, junto dessa fala que a gente vai ouvir, a tragédia que aconteceu com o argentino Emiliano Sala, que foi negociado do Nantes da França para o Cardiff do País de Gales. O avião dele acabou caindo.
Foi encontrado ontem, né?
O corpo dele foi encontrado ontem, confirmado que realmente é Emiliano Sala. Vamos ouvir o Guardiola falando sobre essas duas tragédias.
I'm so, so sorry. Sinto muito, muito mesmo. É um grande golpe. Envio minhas condolências para todas as famílias. Envio minhas condolências para todas as famílias e também a família Flamengo. Eu sinto muito. É o mesmo que aconteceu com Emiliano Sala. As famílias são um suporte incondicional. Situação difícil. Espero que não aconteça de novo.
Again, especially for the young guys.
Esse aí é o Pep Guardiola, técnico do Gabriel Jesus, do Danilo, do Ederson no Manchester City. A gente vai ouvir agora o técnico do Real Madrid, o Santiago Solari, técnico do Vinícius Júnior, base do Flamengo também. Ele também fala sobre essa tragédia.
Antes que nada e antes de arrancar, as condolências para os familiares.
Antes de mais nada, antes de começar, queremos dar as condolências aos familiares de Emiliano Sala e para esta tragédia que aconteceu no Brasil, para todos os envolvidos e familiares. Evidentemente, Vinícius está afetado, é sua casa, é normal. São notícias muito tristes para todos, principalmente para os afetados, para os familiares. Enviamos todo o nosso carinho e nossas condolências.
Gente que está afetada, para os familiares, a quem enviamos todo o nosso carinho e nossas condolências.
E quem também falou hoje, usou suas redes sociais, foi Zico, só o melhor jogador do Flamengo em todos os tempos. Ele também se diz consternado com os acontecimentos dessa sexta-feira.
É com muita tristeza que eu recebi essa notícia aqui no Japão sobre o que aconteceu lá no CT da base do Flamengo, né? A gente fica sem os pés no chão. Muitas vezes não existem assim muitas palavras para esses momentos, principalmente muitos desses garotos que eu vi durante o ano passado, bom período eles treinaram lá no centro de futebol, e lógico a gente acaba nos aproximando bem deles, garotos com sonhos, objetivos, muitos deles para tentar ajudar seus familiares. E uma fatalidade como essa, eu espero que tenha sido uma fatalidade, a gente acaba vendo uma tragédia como essa, né? Peço a Deus que conforte aí seus familiares desses meninos que tinham sonhos, e que a torcida rubro-negra tenha muita fé, muita perseverança para superar esse momento. É difícil. E a gente espera que tudo seja apurado, porque vidas se foram e isso não tem volta.
Tá aí, Valdir, esse é o Zico, totalmente consternado. É. Quem também mandou mensagem se solidarizando foi o presidente da República.
É, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro.
Ele que está se recuperando ainda em São Paulo. A nota diz o seguinte: nesta manhã tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinamento Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares nesse momento de luto. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, governador do Rio, Wilson Witzel, diz o seguinte: deixo aqui minhas condolências aos familiares e amigos dos 10 jovens vítimas do incêndio no CT do treinamento Flamengo em Vargem Grande. Esses atletas seriam o futuro do nosso futebol. Aguardo investigação minuciosa sobre o fato. Que Deus dê força e conforto às famílias. Assim como a Prefeitura do Rio, através do prefeito Marcelo Crivella, lamenta o trágico incêndio no CT do treinamento Flamengo em Vargem Grande e presta solidariedade às vítimas e seus amigos e familiares. Valdir.
Legal. Parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro, está em São Paulo, ponto de recuperação para ele, que é um desportista, vi várias vezes nos estádios aqui no Rio de Janeiro, ao prefeito Marcelo Crivella, que também está sempre frequentando o estádio, o próprio governador Wilson Witzel, que teve inclusive na abertura do Campeonato Carioca, no jogo entre Flamengo e Bangu. Então a dor é de todos, as autoridades também tomando as suas posições, dando apoio às famílias das vítimas. É realmente um dia muito triste, essa sexta-feira, dia 8 de fevereiro, e que esse mês de fevereiro não traga mais dores de cabeça para ninguém, e que haja muita força, principalmente para a família dos jogadores que foram vítimas desse triste e lamentável acidente, né, Bruno?
Exatamente, uma força toda especial a todos. Um fim de semana não vai ser fácil, e que Papai do Céu possa estar junto com essas famílias, com os amigos, com o pessoal. E mais uma vez parabenizar toda a solidariedade, todos os clubes do Rio de Janeiro que estão mais perto, o Vasco da Gama, o Fluminense, o Botafogo, que abriram as portas dos seus clubes para receber os jogadores, dar todo esse apoio aqui, esses atletas, porque vem o antes, o durante e o depois.
Claro.
No próximo dia 27, os jogadores se reapresentarão no Flamengo. Como é que vai estar a cabeça desses meninos? Vão dormir de novo. Tudo bem que é em outro módulo, mas vão dormir no Flamengo. E aí o departamento psicológico vai ter que trabalhar mais do que nunca em cima desses meninos, Aldir.
Assistente social, psicólogo, tem que trabalhar muito. Mas Deus que dê conforto, as vítimas descansem em paz, e conforto para as famílias. Bruno, obrigado pela participação, grande abraço, até segunda, bom final de semana. Lembrando que não tem futebol no final de semana, mas quarta e quinta a Nacional vai transmitir. Quarta, Vasco e Resende, e na quinta o clássico Fla-Flu, os dois jogos no Maracanã. Quarta, 21h30, e na quinta-feira, 20h30. Seu toque final, Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, a Conmebol anunciou as novas datas dos confrontos do Fluminense contra o Deportivo Antofagasta. Antofagasta do Chile. O jogo de ida acontece dia 26 de fevereiro, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no Maracanã. A volta dia 21 de março, lá no Bicentenário Regional, no Chile, 19 horas e 15 minutos. Valdir.
Parabéns à Conmebol, que sempre foi intransigente, mas como foi um caso de força maior, uma situação que ela nunca muda as suas datas, mas mudou porque foi um caso de força maior, então ela tem pelo menos uma coisa chamada sensibilidade que o ser humano tem que ter, e a Conmebol teve, e portanto o Fluminense que jogaria quarta-feira contra a equipe Antofagasta do Chile, esse jogo passou para o dia 26 no estádio do Maracanã. São 17h58, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola desta sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019. Tive ao lado do Bruno Mendes os comentários, as minhas reportagens do Rafael Monteiro, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio Jorge Bruno, na central técnica o Roberto Barrucho, o Ed Guimarães e também o Rafael Napoleão. Fique nacional, vai o repórter nacional direto de Brasília e o programa No Mundo da Bola volta na segunda-feira a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Rádio Nacional.